Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Ministério de música lindo. Você pode se sentar. Que coisa gloriosa, amém, queridos. Essa manhã, você crê que será uma manhã gloriosa? Eu creio. Vamos resolver logo essa situação. Domingo de ceia. Que coisa boa, não é? Sabe, queridos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tem esse momento como algo muito especial. É tão especial no coração de Deus, não é? A ceia, que Ele nos instrui a repetir, e repetir, e repetir esse momento. Por isso que nós ceiamos, não é? Por uma questão de logística, uma vez por mês. Mas bom mesmo se nós pudéssemos ceiar em todos os cultos. Mas por uma questão de logística, ceiamos uma vez por mês. Mas que esse memorial esteja em nosso coração todos os dias. É tão importante isso para o Senhor, que Ele nos deixa como uma ordenância, para que façamos isso em memória, não só do que aconteceu na cruz do Calvário, não só do que significa o pão, não só do que significa o vinho, mas também olhando para o futuro, naquilo que ainda vai acontecer, o nosso resgate, o nosso encontro com Cristo. Então é um memorial que Deus diz, olha, faça sempre isso, tenha como um memorial. Eu não sei se você já parou para pensar, já percebeu, que de vez em quando tem alguma visita de algum presidente em outra nação, normalmente aquele presidente, aquele líder, não é, de uma nação, ele vai a um memorial e ele deposita lá coroa de flores, memorial ao holocausto, memorial ao soldado desconhecido. Quantos já viram isso, não é? E aquela autoridade vai lá naquele lugar e presta uma homenagem em um memorial, para que aquilo não seja esquecido. Então o Senhor, Ele tem o cuidado de nos instruir, não é? De dar essa ordenância. Olha, tenha isso como um memorial. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a ceia, e eu sei que você não faz isso de forma automática, não é? É Deus trazendo a nossa lembrança. Salvação, preservação, cura, provisão. Lembra quando você era antes, quando estava debaixo do jugo da escravidão, do pecado, debaixo do jugo da morte? Então, agora você não está mais naquele lugar. Você já foi retirado daquele lugar. Agora tem uma nova proposta. Agora você está aliançado com Deus vivo. Que coisa maravilhosa. Por isso que Deus fala, ei, faça de novo, relembre isso. Não deixe que isso caia no esquecimento. Então, queridos, você está diante de um memorial, de um memorial de salvação, de um memorial de graça, de um memorial de amor pela sua vida. Que coisa boa, não é? Oh, glória! Vamos conversar sobre algumas coisas essa manhã, não é? Antes de nós cearmos. E vai ser uma conversa mesmo. Eu creio que o Senhor, a unção que já está repousando sobre a nossa vida essa manhã, não é como um vento impetuoso, mas é como um sissio. E o Senhor quer conversar conosco essa manhã, conversar acerca de uma passagem. A gente só vai ficar nessa passagem essa manhã, mas nós vamos extrair dessa passagem aquilo que o Senhor quer comunicar. Eu creio, queridos, que você chegou aqui com uma carga, não é? Quando a gente chega na igreja, muitas vezes a gente chega com a nossa bagagem. Nem sempre a gente consegue deixar a bagagem lá fora. Às vezes a gente traz a bagagem. Às vezes durante o louvor, e a função do Ministério de Música é essa mesmo, não é? É preparar o ambiente, preparar a nossa alma. Às vezes a nossa alma vem tão carregada, vem tão cheia de informações. Então quando a gente recebe da unção que flui através do Ministério de Música, os pesos vão caindo, as bagagens vão sendo retiradas. Então, Cada um tem, não é, a sua questão, cada um tem a sua vida, o seu contexto de vida, mas eu creio que o Senhor, Ele nos reuniu essa manhã como um pai que reúne filhos ao redor da mesa. Lá na minha casa, graças a Deus, nós sempre nos, vamos colocar assim, né, nós nos esforçamos para manter esse costume da refeição em família. No dia a dia nem sempre é possível, né? De segunda a sexta, cada um tem um horário, mas sempre aos domingos isso é preservado. Às vezes, quando eles dormem na casa de alguém, de um amigo, né? A gente sempre fala, pode até dormir na casa do amigo de sábado para domingo, mas na hora do almoço tem que estar em casa, para que nós possamos preservar esse momento da comunhão ao redor da mesa. Então, nós estamos aqui ao redor da mesa da comunhão do Pai. E nesse momento de conversa, nós abrimos o nosso coração, nós falamos da vida, falamos de perspectivas, de sonhos, falamos também de consertos que precisamos fazer. E eu creio que é nessa atmosfera que o Senhor vai tratar com a nossa vida essa manhã. Você está pronto? Amém. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ficar nessa passagem aqui, lá de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. É uma passagem, assim, bem conhecida. Eu quero ler com você a partir do versículo 13. Enquanto você abre aí e eu bebo água. Eu só vou contextualizar você no que aconteceu. Nós estamos no capítulo 14, no versículo 13. Eu vou contextualizar você do que aconteceu antes disso, né? Você sabe que não é bom, não é prudente que a gente leia um versículo sem entender o contexto que aquele versículo está inserido. Então, para que a gente possa ler a partir do 13, eu vou trazer a você o que aconteceu antes daqui. Antes dessa passagem, aconteceu a morte de João Batista. E João Batista era uma pessoa muito especial para Jesus. Além de ser seu parente, não é? João Batista era seu amigo, João Batista era parceiro de ministério, João Batista tinha uma ligação ministerial com Jesus, além de uma ligação sanguínea e familiar. Então, João Batista era muito importante para Jesus, era uma figura muito importante. E a Bíblia diz que João Batista morre. E naquele momento de dor, porque Jesus era um homem, você sabe, né? Que Jesus tinha uma alma, que Jesus tinha um corpo, carne, como eu e você. Até porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado e tinha que ser assim, mas em nada ele pecou. Ele precisava ter os seus sentimentos, a sua alma, a sua carne, como nós, para poder valer a salvação. Amém, queridos? Então, ele também tinha alma. Jesus também tinha sentimentos, Jesus também tinha uma carne. E é evidente que Jesus levou um baque com a morte do seu amigo, do seu parente, daquele parceiro ministerial. Jesus estava triste. Jesus estava enlutado nesse momento. E a Bíblia diz que Jesus vai para um lugar deserto. Está tudo bem, amado, a gente viver o nosso luto. É importante a gente viver o nosso luto. E aí, luto, a gente pode pensar não só na morte de um ente querido, mas a gente pode pensar luto também uma circunstância que veio sobre a nossa vida, um trauma que veio sobre a nossa vida, quem sabe, talvez, um momento delicado financeiro. Enfim, não é? Aquilo que a gente pode chamar de um sofrimento, aquilo que a gente pode chamar de algo que a gente precisa superar. Está entendendo? Está tudo bem? Não necessariamente a morte de um ente querido. E aí, nesse momento, onde Jesus estava enlutado, onde Jesus estava entristecido por algo que aconteceu, ele prefere ir para um lugar deserto. E a Bíblia diz que ele vai. E é a partir daí que a gente vai caminhar essa manhã. E eu quero ler com você. Versículo 13. Posso ler? Você achou? Mateus 14, 13. Diz o seguinte: Jesus, ouvindo isso, né, ouvindo a notícia que João Batista havia sido morto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. À parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, eu quero extrair dessa passagem, essa manhã, a mensagem que o Senhor deseja compartilhar com os nossos corações. E nós vamos bem devagarzinho, como uma boa cozinheira que vai destrinchando a ave, sabe? Tac, tac, tac. Se fosse um profissional da saúde, eu diria que ao profissional que vai dissecando o corpo na cirurgia, com bisturi afiado. Nós vamos dissecar essa passagem essa manhã. E em cada parte dessa passagem, Deus vai falar ao nosso coração. Então, nós vamos começar com o momento de luto de Jesus. Jesus era um líder. Nós temos alguns personagens nessa passagem, e eu quero pensar com você esses personagens. Nós temos, em primeiro lugar, uma multidão. Nós temos, depois, discípulos. E nós temos Jesus. E todas as vezes que eu falar Jesus, você vai pensar em líder, em autoridade. E aí cada um tem esferas de autoridade da sua vida, não é? Um líder eclesiástico, um líder no seu trabalho, um líder na sua casa, um líder na sua família, o líder de si mesmo. Antes de tudo, nós somos líderes da... Oba! Uhul! Antes de tudo, nós somos líderes da nossa alma, nós somos líderes das nossas emoções, nós somos o líder do nosso corpo, não é assim? Antes de tudo, nós nos dominamos, então nós nos lideramos, lideramos as nossas vontades, lideramos os nossos desejos. Depois que nós nos lideramos, nós vamos liderar pessoas. Então, qualquer esfera de liderança. Então, vamos começar a caminhar aqui. Jesus sai do seu lugar porque ele precisava de privacidade. Então, líderes precisam de privacidade, às vezes, debaixo de pressão, debaixo de circunstâncias adversas. Líderes precisam de privacidade. Mas também a multidão seguiu Jesus. Por quê? Porque a multidão também precisa daquilo que o líder tem. Então, queridos, eu não sei, quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha uma estratégia. Eu me escondia no banheiro, porque eu precisava de 1 minuto de silêncio. Quantas mães nós temos aqui que entendem o meu padecer? E eu tenho um filho que falava muito, e ele queria saber todos os porquês da vida, porquês esses que eu não tinha a resposta. Então, às vezes, eu me trancava no banheiro. Para quê? Só para ficar sentada no chão. Porque eu queria 1 minuto de paz. Mas o que o filho fazia? Sentava na porta do banheiro do lado de fora e ficava batendo na porta. Oh, mãe, oh, mãe. Tá tudo bem o líder precisar de privacidade, mas a multidão também precisa do líder. Olha aí. Jesus foi para um lugar deserto, mas a Bíblia diz que a multidão o seguia. Ele foi de barco e a multidão foi por terra. E quando ele chega lá, uau, surpresa, a multidão. Então, a multidão, aqui, nesse texto de Mateus, não fala, mas se a gente ler essa mesma passagem em Marcos, diz que a multidão estava aflita e sobrecarregada, como ovelha que não tem pastor. Então, essa multidão aqui, trazendo para o nosso contexto hoje, é o ímpio. Essa multidão é o povo, e multidão quer dizer massa de povo. Então, a multidão é o povo que vai chegar. Porque, deixa eu dizer algo para você, Nós celebramos aqui quando o Vitor Mesaque falou de 10 anos em um ano. Você celebrou? Dentro do contexto que ele falou e dentro do contexto que o vídeo é usado, é um contexto financeiro, é um contexto de provisão financeira. Mas, queridos, se vamos ter 10 anos em um dentro de um contexto financeiro, também vamos ter 10 anos em um contexto de salvação. Eu peguei você. Então, pessoas que levariam 10 anos para ser salvas, vão ser salvas em um ano. Porque se é 10 em um, tem salvação envolvida. Porque a gente não vai enriquecer pela gente. A gente vai enriquecer para pegar o perdido. A gente vai enriquecer para receber a multidão, que viria em 10 anos e vai vir em um ano só. Você está comigo? Vou falar agora igual os nordestinos. Está comigo, irmão? Porque eu estou nessa. Toda vez que vem 10 em 1 e a gente pensa em finanças, e está tudo bem pensar em finanças porque esse é o contexto, eu penso, então são 10 anos de salvação em um ano só. Então a multidão vai chegar. A multidão vai chegar. E a multidão vai chegar como? Faminta e sobrecarregada. E aí a gente entra no segundo personagem da passagem. A gente entra nos discípulos. E quem é o discípulo? É o que segue o mestre. Você está aqui, você segue Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Então você se enquadra na categoria de discípulo. Então você, quando falar aqui de discípulo, você vai tomar para você a passagem. Então ele fala da multidão. A multidão foi até Jesus porque ela estava cansada, sobrecarregada, porque Jesus tem sempre a solução, porque Jesus tem sempre a cura, porque Jesus tem sempre a palavra que alimenta, porque Jesus tem sempre a direção para nos dar. Então a multidão veio para ouvir e receber aquilo que o mestre tinha para compartilhar. E a multidão não quer saber se o mestre está cansado, a multidão não quer saber se o líder está sobrecarregado, a multidão não quer saber se o líder está enlutado. A multidão quer receber. Por quê? Porque a multidão. Porque está faminta. Porque está sobrecarregada. E você já viu um faminto? Ou alguém, por exemplo, que está morrendo afogado? Ele não quer saber, querido. Ele vai te puxar. Ele quer se salvar. Não é assim? Por isso que muitas vezes, quando salva a vida, o profissional vai ao mar para salvar alguém, ele precisa dominar primeiro a pessoa para depois resgatá-la. Por quê? Porque se ele não dominar a pessoa puxa o salva-vida para baixo. Ela carrega ele no ímpeto de se salvar. Amado, é a mesma coisa. A multidão, ela quer se salvar. Ela vai nos puxar para ela, ela vai puxar, extrair aquilo que nós temos. Então a multidão está fazendo papel de multidão. E os discípulos? Aí os discípulos, Jesus traz um conserto para os discípulos. E aí você também vai puxar para você, como eu puxei para mim, porque eu também sou discípula. Amém, queridos? Olha que coisa interessante no contexto. A Bíblia diz que a multidão foi até Jesus. Jesus pregou o dia inteiro. Pensa num culto que não acaba. É o que aconteceu aqui, gente. Jesus se sentou lá, imagino eu, não é? Que ele não ficou o dia inteiro em pé. E ele começou a curar pessoas, ele começou a ministrar para a pessoa, trazendo palavras de vida para aquela multidão. E o tempo foi passando. Quantos sabem que culto bom a gente nem vê o tempo passar? Não é assim? Sabe por quê, queridos? Porque a gente gosta de culto bom. A gente gosta quando o poder de Deus se manifesta. Amado, você nasceu no fogo. Se você nasceu no fogo, você não vai se acostumar com, né, algo leve, algo insípido. Você vai querer fogo e está tudo bem. Então a multidão estava naquele contexto, Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava curando, porque a Bíblia diz que Jesus pregava, ensinava e curava. Então Jesus estava fazendo tudo isso naquele momento. E ninguém viu a hora passar. Ficou todo mundo ali debaixo daquela unção poderosa, debaixo daquele poder em manifestação. E ninguém viu a hora passar. Jesus não viu a hora passar. E muitas vezes o líder, quando ele está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, ele não vai ver todos os ângulos. Ele vai ver o todo, mas nem sempre ele vai ver detalhes. E aí cabe ao discípulo Vai pegando aí, irmão. Vai se enquadrando aí quem você é. Cabe ao discípulo ter o parecer daquilo que está acontecendo no meio da multidão. Quem disse para Jesus que a multidão estava com fome? Quem disse que já tinha avançado a hora e que precisava despedir a multidão? Os discípulos. Não foi Jesus que percebeu. Por quê? Porque o líder, ele está envolvido naquilo que ele foi chamado para fazer. Jesus estava envolvido em curar, em pregar, em manifestar o poder de Deus naquele meio. Jesus talvez não estivesse detido no detalhe de que a hora já estava avançada, ou de que a multidão precisava ir embora para comer. Ele estava ali, não é? Embebido naquela unção, curando todo mundo. Sabe, às vezes, quando o ministro está aqui impondo as mãos sobre pessoas, a hora está passando e o ministro nem percebe? Não é verdade? O Ministério de Música está ali sofrendo, a igreja de criança está sofrendo, o diaconato está sofrendo, e o líder está aqui, ó, o ministro está aqui só manifestando o poder de Deus. E quando olha, uau, o culto acabou. Por quê? Porque ele está envolvido naquilo que ele foi chamado para fazer. Nem sempre ele vai ter todos os dados, ele tem uma visão do todo. E aí alguém tem que trazer essa informação. E aí os discípulos trouxeram essa informação. Mestre, a hora já está tarde, a gente precisa despedir a multidão, porque eles precisam se alimentar. Agora, olha esse detalhe. Eu quero ler com você, para ficar bem marcado aí no seu coração. Olha o detalhe aqui. Na fala da multidão. Versículo 15. Ao cair da tarde, viram os discípulos, os seguidores do mestre, não é? Aquele que segue o mestre, aquilo que faz o que seu mestre mandar. Quantos brincavam disso? O povo diz que eu fico trazendo um monte de coisa que ninguém lembra. Gente, todo mundo lembra, você não quer dizer que você lembra, não é? Se seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, levaremos bolo, não é? Então, é isso mesmo, gente. Discípulo segue o mestre. Discípulo obedece o mestre. Jesus certa vez diz, meus discípulos, quem são os meus discípulos? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Amém? Esse é o discípulo. Então, no cair da tarde, os discípulos trouxeram a notícia. O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha a estratégia dos discípulos. Despede o povo sem dar comida. Os discípulos não entenderam que quem socorre a multidão, quem cuida da multidão, quem faz a diferença na multidão é a igreja. Você é a igreja? Amém. A gente não vai despedir a multidão, a gente vai cuidar da multidão. A gente vai dar de comer à multidão. A gente vai abraçar a multidão. A gente vai cuidar da multidão. Então os discípulos pensaram, esse negócio de multidão não é comigo, não, amado. Esse negócio de multidão é com você mesmo. Os problemas que acontecem na igreja não fazem parte da minha vida. Fazem sim. A falta de professor no DI não tem nada a ver comigo. Eu nem tenho filho. Tem sim. É dia de ceia, amém? A gente está sentado na mesa do Pai. Papai vai ajustar algumas coisas no nosso coração essa manhã. Amém? Está precisando de gente lá no multimídia. Nem é comigo. Não, é com você sim. Você é discípulo. Eles estavam num culto. Jesus estava pregando em um culto. E para um culto funcionar, tudo precisa funcionar. E nós fazemos parte desse todo. Aqueles discípulos não entenderam muito bem sobre isso. E eles disseram, tá, o culto já está atrasado, eu preciso ir embora, cuidar da minha família, despede essa multidão. E Jesus traz aquele povo para a realidade. Oh, glória! É bom quando Jesus traz a gente para a realidade, não é? Jesus traz aquele povo para a realidade. O que que Jesus fala, gente? Vamos ler o que que Jesus falou? 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus está dizendo, ei, você é a igreja. Você é a solução do problema da multidão. Você é a igreja, é você que pode matar a fome, é você que pode mudar a realidade, é você que pode socorrer, porque você é discípulo, você segue o mestre, e você se você segue o mestre, você tem coisas do mestre na sua vida, porque um aluno ele absorvia aquilo que ele aprendia do mestre, o aluno estava naquela atmosfera junto com o mestre, e aquilo que estava na vida do mestre ia para a vida do aluno. Então Jesus está dizendo: ei, vocês já estão muito tempo andando comigo, vocês já sabem como funciona, você já tem sobre a sua vida o poder que estava comigo, eu já dei autoridade para vocês, então resolve você, igreja, o problema da multidão. Ninguém vai mandar a multidão embora, não, está com vocês agora. Oh, glória. Amada, eu vou te falar, que honra poder ser alguém que Jesus confia. Que honra poder ser alguém que Jesus compartilhou comigo o poder, a autoridade, a graça, a sabedoria para poder matar a fome da multidão, para poder socorrer a multidão. Que honra ouvir de Jesus: eu fiz, agora vocês vão fazer. Eu vou para o Pai, agora eu deixo com vocês a responsabilidade. Porque, amado, um líder só dá responsabilidade para alguém quando ele confia nesse alguém. E Jesus era um líder perfeito, e se ele deu responsabilidade para mim e para você, é porque ele confia na sua igreja. Oh, glória. Então Jesus disse: rapaz, que história é essa de mandar a multidão embora? Que história é essa de virar as costas para o perdido? Porque a gente falou que multidão é o perdido, amém? É aquela ovelha que está sem pastor, sobrecarregada e aflita. E Jesus fala: que história é essa de mandar a multidão embora? Não, vamos cuidar da multidão. Você, discípulo, já pode cuidar da multidão. Que coisa extraordinária, queridos, cuidar da multidão. E aí, olha que coisa muito interessante. A Bíblia diz aonde estava o recurso que ia alimentar a multidão. Aonde estava o recurso? Do lado de fora. O recurso estava no vizinho. O recurso estava em outro lugar? Não. Jesus disse: ei, sabe onde está o recurso? Onde está o recurso? Lê aí na sua Bíblia onde está o recurso. O recurso estava no meio deles. O discípulo diz, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aonde estava o recurso, gente? No meio deles. Aonde está o recurso para fazer 10 em 1? Eles não tinham a consciência de que tinham um recurso. Pega isso, meu amado. Pega isso. Eles não tinham a consciência que o recurso estava no meio deles. O que eles disseram? Manda o povo embora, para que o povo se vire com os recursos. Para que eles comprem comida em algum lugar. Por quê? Olha a visão pequena. Olha o engano do diabo. Por quê? Nós não temos como alimentar a multidão. Amado, isso é mentira. Porque se Deus dá a multidão, Ele também vai nos dar todas as ferramentas que nós precisamos para alimentar a multidão. O que Deus tem te dado? Deus te deu uma casa? Um carro? Deus te deu uma família? Deus te deu um filho? Deus te deu um marido, uma esposa? Deus te deu uma profissão? Deus te deu um dom? Deus te deu um talento? O que Deus tem te dado? Eu vou dizer, seja o que for que Deus te deu, Ele também te deu o recurso para você administrar aquilo que Ele já te deu. Então a multidão estava lá, precisava ser alimentada. Os discípulos estavam lá, enganados. Manda a multidão embora, não sou eu, igreja, que vou resolver o problema da multidão. Sabe aquela terceirização? Ah, isso não é problema meu, isso não é do meu departamento, isso não é problema meu. Ah, pregar para alguém, não. Tem um povo lá de missões que faz isso. Isso não é meu problema. Os discípulos estavam assim, mas Jesus lembrou a eles: ei, não é bem assim não. Está com vocês a bola agora. São vocês que precisam chutar essa bola para o gol. Mas aí qual foi a segunda desculpa deles? Esse texto não fala, mas tem outro texto que fala. Como vamos fazer isso? Jesus fala, o recurso está no meio de vocês. O recurso para trazer 10 em 1 está no meio de vocês. Aquilo que precisa ser feito está no meio de vocês. E sabe, eu quero falar, não é? Para você que é líder em algum lugar. Às vezes, queridos, nós estamos na nossa casa, nós somos líderes da nossa casa. Às vezes um pai de família, uma mãe de família, tão sobrecarregada, recebe uma notícia ruim, recebe um pesar de alguma coisa, e na hora a gente pode pensar, como vai ser? E agora, como eu vou fazer? Como é que eu vou administrar essa situação? Queridos, se Deus colocou você no lugar de autoridade, Ele também já distribuiu sobre você as ferramentas necessárias para isso. Ei, esse negócio de autoridade nasceu no coração de Deus, não é por acaso. A escala de hierarquia nasceu no coração de Deus, foi Deus que pensou sobre isso. Toda autoridade está em Deus, toda hierarquia está em Deus. Foi Deus que programou isso, queridos, para que houvesse ordem, para que houvesse sequência em cada coisa. Então, se Deus nos coloca em um lugar de autoridade, Ele também já nos deu a capacidade para estarmos naquele lugar, para tomarmos as decisões que aquele lugar de autoridade requer que a gente tome. Você entende? Muitas vezes nós estamos só como os discípulos. Manda alguém resolver. Não, amado, se você está em um lugar de autoridade, aí eu volto a dizer, se você está na sua casa, no lugar de autoridade, na sua empresa, em lugar de autoridade, no seu ministério, em lugar de autoridade, na igreja, em lugar de autoridade, em qualquer esfera de autoridade, se você está nesse lugar, tenha certeza que sobre você já está a solução do problema. Você só precisa pensar nisso, orar sobre isso, pedir para que o Senhor ilumine você sobre isso, porque era o que estava acontecendo aqui. Os discípulos já tinham autoridade para resolver aquela situação, mas eles não se viam capazes, eles não se viam com o recurso de fazer isso. Ei, igreja, você é capaz, está sobre a sua vida, amém, queridos? E aí agora, né, o recurso estava lá naquele meio, e agora os discípulos trazem o recurso. E aí tem um princípio espiritual fortíssimo que a gente precisa captar. Eles entregam o recurso a Jesus. Olha que princípio. O recurso para alimentar a multidão estava no meio deles. Eles pegam o recurso e entregam para Jesus. Que princípio espiritual poderoso. Quem é a sua autoridade? No trabalho, na casa. Por que que muitas mulheres estão pesadas e sobrecarregadas? Porque não estão entregando os recursos a quem é a autoridade. No seu trabalho, quem é a autoridade? No seu departamento, quem é a autoridade? Eles pegam os recursos e entregam para Jesus. E o que Jesus faz? Autoridade maior. Olha a escala de hierarquia. Sabe, queridos, tem muita gente passando necessidade porque ignora escala de hierarquia. E quando eu falo necessidade, eu estou falando de qualquer tipo de necessidade. Porque não considera a hierarquia que nasceu no coração de Deus. Queridos, não vai dar certo, sabe por quê? Abrindo um parênteses, né? Professora de submissão e autoridade. Em qualquer lugar que a gente vá, existe uma escala hierárquica. Na terra existe uma escala hierárquica, no céu existe uma escala hierárquica, e pasme você, no inferno também. Da onde Satanás aprendeu hierarquia quando ele era Lúcifer e estava lá em cima. Mas deixa eu te dizer, ele não considerou essa escala. Então, não acredite nas mentiras dele, que diz que escala de autoridade não serve para nada. Não, amado, escala de autoridade é proteção. É sabedoria. É segurança. Amém? Então, os discípulos trazem os recursos, Jesus apresenta para Deus. E deixa eu te dizer, além do princípio de hierarquia envolvido aqui, tem um outro princípio. Todas as vezes que a Bíblia fala de olhar para o alto, olhar para cima, olhar para os montes, a Bíblia está nos sinalizando acerca de visão. A Bíblia está nos sinalizando acerca de provisão. Eleva os meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro. A Bíblia está dizendo, há um lugar onde nós devemos elevar os nossos olhos, porque lá é a fonte de tudo aquilo que precisamos. E Jesus pega os recursos e a Bíblia diz que ele apresenta para Deus. Ele vai buscar do Pai a visão. Ele vai buscar do Pai a provisão. Ele vai buscar do Pai a solução que ele precisava naquele momento. Porque, amado, o recurso que estava na mão de Jesus não dava para alimentar a multidão. Eram alguns pães e alguns peixes. Dava? Não, não dava. Mas Jesus sabia o Deus que ele servia. Jesus sabia o caráter do Pai que ele tinha. Jesus sabia o poder que estava envolvido naquela atitude. E por isso que Jesus pega o recurso que não dava, naturalmente falando. Mas ele apresenta para aquele que pode multiplicar. Ele apresenta para aquele que pode manifestar o milagre. Ele apresenta para aquele que é o Deus do impossível. Ele olha para o alto e ele refresca a sua visão. Eu estou aqui na terra, mas eu tenho um Pai, eu estou aqui na terra, mas a minha fonte vem de lá, eu estou aqui na terra, mas é de lá que rege a minha vida. E a Bíblia diz que nessa atitude, não multiplicou na atitude, você entende? E aí que entra o engano, fiz tudo certo, apresentei para Deus e não multiplicou, calma, tem mais um outro passo, e esse passo eu quero ler com você. Versículo 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, botou a multidão lá nos pastos verdejantes, sentou todo mundo lá no pasto, não é? Na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo o quê? Fala mais alto, só mais um pouquinho. Partido. Mas não é multiplicar? Partir não é dividir? Vamos pensar, professor de matemática, me explica aí, me explica essa. O texto diz que multiplicou, mas Jesus partiu, ele não dividiu? Multiplicou ou dividiu? São duas operações bem diferentes, sim ou não, professor de matemática? Onde estão os professores de matemática aí? Rapaz, não sou eu. Só sei o que está escrito. Não está escrito que Jesus multiplicou, está escrito que Jesus partiu. Porque, queridos, antes de multiplicar, precisa dividir. Antes de multiplicar, precisa partir. Antes de multiplicar, precisa morrer. Porque se não morrer, o grão não vai germinar. Que princípio glorioso. O que você quer que seja multiplicado na sua vida? Precisa partir, meu amado. Precisa dividir, meu amado. Precisa plantar. Precisa semear. Precisa matar no seu coração. Muitas vezes, queridos, a gente não está recebendo do poder da multiplicação. Porque a gente não está entendendo que para multiplicar, antes eu preciso dividir. E Jesus parte o pão, Jesus divide o pão, e nessa divisão de pão, o poder da multiplicação. Agora olha que coisa interessante, Jesus parte o primeiro. Jesus não ficou partindo todos eles, Jesus partiu o primeiro, e depois você lê aí na sua Bíblia o que, que ele diz. Diz que ele entregou aos seus discípulos, e os seus discípulos fizeram o quê? Repartiram, 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 repartiram. Em cada momento que o discípulo repartia, multiplicava, multiplicava. Reparte, multiplica, reparte, multiplica, reparte, multiplica, reparte, multiplica, reparte, multiplica, reparte, multiplica. É no poder de repartir que está o poder de multiplicar. Agora, que coisa mais gloriosa ainda, né? uma escala ascendente. A gente já falou tanta coisa gloriosa aqui. Querido, dá uma conferência. Se eu fosse abrir cada, né, cada personagem, se eu fosse abrir cada atitude, a gente podia ficar aqui igual a eles, né? A noite ia cair. Depois alguém ia ter que providenciar, o diaconato ia ter que providenciar o que comer. Agora, olha que coisa mais gloriosa ainda, né? Se é que existe algo nessa escala aí de... A Bíblia diz que depois que todo mundo se fartou. Fala mais alto, se
fartou.
Você entende que fartura não é só um pouquinho, não é? Aí, eu fui no aniversário ontem, mas eu queria ter comido mais um docinho. Puxa vida, saí sem comer o bolo, não saí farta. Ficou faltando alguma coisa. Né? Quantas mulheres se compadecem comigo quando a gente vai no casamento, no aniversário, e o marido quer ir embora antes do bolo? Devia ser proibido, ter uma lei espiritual, né? Que proibisse o marido de inventar de ir embora antes de partir o bolo e comer os docinhos. Mas meu marido diz que casamento comigo é terrível, porque eu quero chegar primeiro, porque eu quero ver a noiva sair do carro. E que eu quero sair por último, porque eu só saio depois de comer o docinho. Então, que o casamento é, né, de alfa e ômega. Do princípio ao fim. Então, voltando para cá. Eles se fartaram. Se fartaram. E ainda sobrou. Sobrou para quem? Para os discípulos. Sobraram 12 cestos. Seu trabalho no Senhor não é vão. Tem sobra, e não só sobra, tem fartura. Então, queridos, só para a gente começar a concluir. Multidão não é você. Multidão é o mundo, é o perdido que vai chegar. E como o perdido vai chegar? Faminto, aflito, sobrecarregado. Quem vai cuidar da multidão? Os discípulos cuidam da multidão. Se você é discípulo, é você que cuida da multidão. Então, o discípulo vai cuidar da multidão. Quando Lázaro ressuscita, naquele episódio, a Bíblia diz que Jesus manda os discípulos tirarem a pedra. Depois que Lázaro sai do túmulo, debaixo da ordem, do comando de Jesus, a Bíblia diz que Jesus diz para os discípulos: tirem vocês as ataduras. Por quê? Porque quando o morto chega espiritualmente, ele chega todo enfaixado, ele chega todo cheio de craca, ele chega todo cheio de venda nos olhos, como Lázaro estava. E Jesus fala para os discípulos: ei, Lázaro ressuscitou, isso sou eu que faço. Jesus é que ressuscita. Jesus diz: isso sou eu que faço. Lázaro ressuscitou, eu disse: Lázaro, venha, saia da morte, venha para a vida. Isso é Jesus que faz, só ele pode fazer. Mas ninguém pode fazer, mas ninguém pode dar a nova vida. É Jesus que faz, é o sangue da nova aliança, é o corpo dilacerado, é a cruz que faz, é a graça, o amor de Deus que já fez. Então isso é da parte dele. Mas Jesus disse: ei, tirem vocês as ataduras de Lázaro. Jesus está dizendo: ei, igreja, agora é com vocês limpar, cuidar, colocar no lugar certo, na roupa, com a roupa certa. Sabe por quê, queridos? Logo depois da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, a gente vê Lázaro sentado à mesa da ceia com Jesus. Lázaro já tinha sido limpo, Lázaro já estava de roupa nova, Lázaro já estava sem venda, ele já estava lá pronto para ceiar com o mestre. Papel da igreja. E, queridos, a gente tem outro personagem. E talvez agora eu aperte um pouquinho para você que é líder. Como a gente já aprendeu que a gente é líder de nós mesmos em primeiro lugar, então vai apertar para todo mundo. A Bíblia fala de Jesus. E aí eu quero só pontuar algo com você aqui. Jesus estava enlutado. Então Jesus estava, não é? Num momento ruim. Talvez, queridos, julgo eu, digo eu, não o Senhor, não é? Como Paulo, digo eu, não o Senhor. Talvez o segundo momento mais difícil da sua vida. Evidentemente que o primeiro foi o Getsêmani, onde Jesus, ali Jesus morre, não é? Ali ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, naquele momento do Getsêmani, é a morte de Jesus, né? Por assim dizer, amém, queridos? É claro que foi na cruz, mas naquele momento a sua alma entendeu que era a sua morte. O seu corpo entendeu que era a sua morte. Tanto é que ele transpira gotas de sangue. Então, no segundo momento, vamos colocar assim, pior da sua vida, que foi a morte de João Batista. Jesus estava sentindo luto, mas o dever me chama. Quando ele viu a multidão cansada e sobrecarregada, ele esqueceu dele. Ele esqueceu os seus sentimentos, ele esqueceu o seu sofrimento, ele esqueceu a sua alma abatida, ele esqueceu o seu corpo entristecido e ele foi fazer aquilo que ele foi ungido para fazer. Então, você que é líder, eu tenho uma ótima notícia para você. Você já tem a unção para nos momentos difíceis da sua vida. Ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja entristecido, ainda que a sua alma esteja sofrendo, a unção já está sobre você, te capacitando para você fazer aquilo que foi chamado para fazer. Há uma graça sobre a sua vida para você ultrapassar o sofrimento, ultrapassar os limites da dor e fazer aquilo que você já foi ungido para fazer. É bom de ouvir isso? Não, não é bom, mas é bíblico. Nem tudo que está na Bíblia é bom de ouvir. Mas eu vou te dizer, se a gente cumprir nos princípios, vai dar tudo certo. Então, líder, tem o seu momento de sofrimento, tem o seu momento de angústia, todos nós temos, até Jesus teve. Porém, a necessidade não vai deixar você ficar muito tempo nesse momento de angústia e de sofrimento. E eu vou te dizer mais, o momento que você der o passo confiando na unção, o bálsamo vai escorrer sobre a sua vida. Porque acabou sua história. Jesus foi porque estava entristecido e enlutado. Mas uma vez que ele cumpre aquilo que ele foi chamado para fazer, uma vez que ele confia na unção que estava sobre a vida dele, uma vez que ele cumpre o chamado dele alimentando e curando a multidão e pregando para a multidão, o passo seguinte, esqueceu o luto. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, líder, tem o tempo de sentir luto? Tem. Mas tem o tempo de sair do luto. Tem um tempo de ficar abatido com o sofrimento, com a má notícia? Claro que tem, a gente é gente. Mas você não pode ficar muito tempo nesse lugar. Até porque o diabo pode aproveitar desse lugar para trazer outras coisas sobre a nossa alma. Oh, glória! Então vamos lá, só para a gente finalizar. Multidão vai chegar. 10 em 1. E se você nunca pensou sobre isso, eu estou fazendo você pensar. Vai ser banheiro novo? Vai. Vai ser cadeira nova? Vai. Eu já estou crendo na tela de LED, você? Eu estou crendo. Mas tudo isso tem um motivo. 10 anos de salvação nessa igreja local em 1 ano. Você vibrou mais com a tela de LED. Salvação, que levariam 10 anos para acontecer, vai acontecer em 1 ano. Então eu estou falando, querido, de pessoas da sua família. Eu estou falando de pessoas do seu trabalho, da sua rua. Eu estou falando dos seus amigos. Eu estou falando de pessoas, queridos, que você ama, recebendo salvação nessa igreja. Oh, glória! Então a multidão vai chegar. E quem é que vai cuidar da multidão? O discípulo. Por quê? Porque o líder nem sempre ele vai estar com o olho nos detalhes. Ele vai estar com o governo da igreja. Então quem é que às vezes tem que falar para o líder? Ó, tem uma multidão ali que está precisando disso, daquilo. É você, amado, cooperando. É a cooperação do corpo. Então você é o discípulo. E muitas vezes você vai trazer a necessidade para o líder e o líder vai falar assim para você: resolve você. Já está com você a bola, meu amado. O que que Jesus fez? Vamos mandar a multidão embora. O que que Jesus fez? Ei, resolve você. Então, às vezes, o líder, seu líder de departamento, seu líder discipulado, você vai levar a demanda para ele e ele vai dizer assim: meu camarada, resolve você. E você vai dizer assim: obrigada, Pai, porque eu fui confiado uma missão, porque eu sou digno o suficiente para resolver esse problema. E aonde está o recurso? Com você. Onde estão os peixes e os pães? No meio dos discípulos. E o que o discípulo vai fazer? Trazer para o sacerdote, trazer para o líder. E o que o líder vai fazer? Vai apresentar ao pai. E o que o pai vai fazer? Um milagre. Oh, glória. E como a gente vai ficar depois de tudo? Diga, farto. Como a gente vai ficar depois que a multidão chegar, que ela for alimentada, que ela for cuidada pela igreja? Como a gente vai ficar depois que as necessidades forem supridas? Nós vamos ficar fartos, e não só fartos, meu amado, mas daquilo que foi entregue para a multidão, daquilo que saciou a fome da multidão, sobre a nossa vida, serão mais 12 cestos. Oh, glória! Ministério de Música, pode nos ajudar? Oh, glória, como é bom servir a esse Deus. Como é extraordinário, queridos, fazer parte dessa missão. Como é extraordinário poder olhar para esse memorial e ouvir Deus falando conosco. Olha para isso. Você estava morto e reviveu. Olha para isso. A tua sentença era ir para o inferno. Mas, queridos, nós temos duas alternativas. Nós temos nos acostumarmos com as sentenças, ou nós temos inaugurarmos uma nova estação. O Senhor, naquele momento, queridos, que o diabo viu Jesus morrer, ele poderia ter pensado: está sentenciado, acabou. Mas sabe que Deus tinha uma inauguração para fazer? Ainda amado, que tem uma sentença do inferno sobre a sua vida, porque quando a gente fala sentença, a gente diz num parecer final, não é uma sentença, foi dado um parecer final. Ainda que tenha um parecer final sobre a sua vida, ainda que tenha uma sentença sobre a sua vida, eu vou dizer para você, em Deus tem uma inauguração, tem um recomeço. Havia uma sentença sobre a humanidade. João nos ensina sobre isso num contexto que a gente olha e gosta tanto. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para que todo aquele que nele creia não pereça. Então havia uma sentença sobre a humanidade, uma sentença de perecer. Mas a Bíblia diz que Deus não se conformou, não parou nessa sentença que a humanidade iria perecer, mas Ele continuou amando a humanidade ao ponto de mudar essa sentença e inaugurar uma nova aliança, inaugurar uma nova proposta, inaugurar a salvação da humanidade em Cristo Jesus. Então você não vai ficar com a sentença do diabo, você vai ficar com a inauguração de Deus, amém? Você pode ficar de pé. Oh, aleluia!
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.